Passamos a palavra de imediato ao deputado federal Ricardo Barros, PP do Paraná, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados.
Bom dia a todos. Eu vou falar aqui, realmente, como vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Eu não represento aqui o governo do Paraná, represento o secretário da Juventude, o Edson Lau. Vou falar como vice-líder do governo, porque nós estamos aqui aprovando um ajuste fiscal. Professor Lemos, o Partido dos Trabalhadores, a presidenta Dilma, precisa colocar as finanças do governo federal em dia. E, para isso, propõe um ajuste fiscal. E nós vamos votar. Vamos votar, porque o Brasil precisa. Então, a discussão aqui que se apresenta foi uma tentativa do sindicato, APP Sindicato e demais servidores, de impedir uma votação com a qual eles não concordavam. A representação democrática do Estado do Paraná se dá pela sua Assembleia Legislativa, pelos seus deputados estaduais, que têm uma convicção formada sobre determinadas matérias. Houve uma invasão na Assembleia, no primeiro episódio relatado pelo professor Lemos, e impediu-se a votação. E, pelo que se depreende, era essa, de novo, a intenção dos manifestantes que estavam lá no dia 29. Impedir a votação, impedir que os deputados estaduais pudessem votar livremente com o seu discernimento, repetindo a ação que foi feita anteriormente. E é lamentável. Eu quero aqui dizer que, da minha parte, lamento o episódio. Acho que o governo do Paraná deve desculpas aos servidores, todos eles, os policiais, cumprindo o seu dever, os professores, reivindicando seus direitos, todos no seu devido e legítimo ponto de vista, agindo da forma que entenderam que devia ser a mais correta. Mas quando a APP Sindicato, professor Hermes, publica na internet, né, um modelo, né, uma instrução para os manifestantes, para que eles fossem com chapéu, com óculos, com bandagem, né, com camisa de manga comprida, protegidos para uma reação da polícia, é porque certamente haveria uma instrução que provocaria essa reação.
Eu vou de novo fazer um apelo ao plenário. Quando os que falaram aqui, dando a sua visão, o plenário nem em movimento interrompeu. Eu espero que aqueles que também convidados para expor o seu ponto de vista possam tranquilamente, eu vou descontar o tempo, fazer a sua exposição. E no debate aí os senadores e deputados colocarão o seu ponto de vista.
Eu estou aqui de forma imparcial.
Ricardo, só um minutinho.
Pois não, senador.
Se eu entendi bem, o deputado fala como vice-líder do governo federal. Sim. Ele está falando em nome da presidenta da República.
Não, estou falando como vice-líder do governo federal. E represento, sim, a vontade do governo na Câmara dos Deputados. Estou afirmando aqui, senador, que a presidenta mandou medidas provisórias aqui
para
reduzir o tempo de aposentadoria.
Ricardo, deixa eu dar uma organizada aqui, pessoal. Quando o convidado está com a palavra, não dá para a gente interromper a palavra do convidado. O convidado expõe o seu ponto de vista e, em seguida, eu concedo a palavra pela ordem.
Então, eu gostaria... Eu vou ser breve. Acho que houve um episódio lamentável, uma pena que os policiais tiveram que reagir a uma ação dos manifestantes, que visivelmente foram lá, derrubaram as grades. Derrubaram as grades para quê? Se era uma manifestação pacífica, não havia que instruir os manifestantes para que fossem, né, preparados para a guerra. Então, para mim é uma visão muito clara. Havia uma tentativa de impedir a votação que não pôde... Que a polícia impediu dentro de uma visão democrática. Se não foi isso, então eu não entendo por que houve o confronto, porque não havia nenhuma razão para haver confronto. Né? Não foi da iniciativa da polícia o confronto. Né? O confronto partiu dos manifestantes que foram lá derrubar as grades e tentar novamente, como já explicou o professor Lemos, invadir o plenário da Assembleia e impedir a votação. Há uma sindicância em andamento, inquérito na Polícia Militar, inquérito no Ministério Público, 80 pessoas já foram ouvidas, foram presos e anunciados que eram black blocs, alunos da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, que não eram black blocs, mas já estavam aparamentados como black blocs por orientação da PP, e aí foram ouvidos da polícia e serão depois. Eu ouvi calmamente, Hermes, a sua explanação e não estou discordando.
Estou organizando aqui a mesa.
Não discordando.
Todos saíram direito a fazer o contraditório
não
no
estou,
momento adequado.
Não estou discordando dela. Eu não queria ter que pedir para aumentar o meu tempo, porque eu estou aqui apenas como um membro, né, do governo federal e do governo do Estado do Paraná, um aliado dos dois lados, dizendo que o que teve que ser feito lá, e o Paraná já fez o seu ajuste fiscal, aumentou os impostos, cortou a despesa, ajustou a previdência, vai ser feito aqui, está sendo feito, está na pauta de hoje. A medida provisória está na pauta de hoje, mexendo no seguro-desemprego, mexendo no tempo de aposentadoria, nas pensões, porque é preciso fazer. E nós vamos votar. Então, gente, o que foi feito lá será feito aqui. Se haverá aqui um movimento para impedir o plenário do Congresso Nacional de votar livremente os representantes, eu espero que não. Nosso plenário já foi invadido algumas vezes, né, Paim? Pelos índios e outras votações aí que nós tivemos que... Aí o João Paulo, um põe o vidro na galeria, outro tira o vidro da galeria, mas o fato, ontem foi distribuído senha para quem pudesse ter acesso, os manifestantes. Então, aqui é democracia. O Paulo Pimenta esteve lá no Paraná, visitou o nosso estado. Eu não vejo, sinceramente, que estejamos discordando aqui. Por isso, eu lamento essa reação do plenário. Nós estamos todos concordando. Houve um excesso. Há inquérito para investigar os culpados, serão eventualmente punidos aqueles que se excederam, de parte a parte, e nós queremos simplesmente dizer que é preciso tomar as providências e todos farão o seu sacrifício. Né? Os servidores públicos, os empresários, que estão. Nós estamos aqui desonerando a folha de pagamento. Nós tínhamos reduzido os encargos sobre a folha, agora temos que aumentar de novo, porque a conta não está fechando. Então, é preciso ajustar as contas, e nós estamos fazendo todos a mesma coisa. Então, eu queria dizer que nós estamos querendo garantir no Paraná as condições, professora Luzia, para que todos os alunos do Paraná possam ter ensino de qualidade, para que os professores possam ter o GIS para dar aula, para que os servidores possam ter não só o seu salário, mas os recursos para, com o seu trabalho, produzir bens, benefício à sociedade como um todo. Esse equilíbrio é que será buscado pelo Paraná e por todos os estados. Temos greve de professores em 10 estados brasileiros, né? E temos confrontos em outros estados também. Mas eu entendo que o Paraná hoje foi escolhido como um contraponto emblemático ao governo federal. A presidenta Dilma passa suas dificuldades, mas vai se recuperar, vai colocar o governo em dia, vai aprovar o ajuste fiscal. E nós esperamos que ela termine muito bem o seu governo, como esperamos que o Paraná termine muito bem o seu governo, porque é isso que precisa ser feito para a população não sofrer por falta de tomada de decisões necessárias que os governantes têm que tomar. E votadas, aprovadas pelos representantes eleitos na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Então, o nosso objetivo é o mesmo, a nossa posição é a mesma, nós estamos lamentando o episódio, né? Vamos buscar apuração e vamos que os culpados responderão. Eu acho que houve um aparato inadequado para aquela manifestação, não precisava de bala de borracha, não precisava de, eventualmente, mas não sei, o dimensionamento da operação, helicóptero, tudo isso, foi um dimensionamento feito pelas pessoas responsáveis no governo por esta área e, infelizmente, o resultado não foi aquele que nós gostaríamos. Nenhum de nós paranaenses, nenhum de nós brasileiros, esse episódio não ajuda a nossa democracia. Mas ele ocorreu e as pessoas responsáveis serão devidamente imputadas. Então, é isso que eu queria dizer. Não, eu penso que Estamos todos no mesmo caminho. Quando o governo abre a sindicância, vai buscar os culpados, ele quer que quem estabeleceu os excessos que foram efetivamente ocorridos, e eu reconheço isso, né, nós possamos corrigir. É isso que eu queria dizer. Estou aqui para reafirmar a necessidade dos ajustes e para dizer que, democraticamente, há que se permitir que as Assembleias Legislativas, que o Congresso Nacional, que o Senado Federal possa deliberar sobre as matérias que o país e os estados precisam, e os municípios também, né? Não há que se querer impedir votações, há que se argumentar e convencer os representantes da população, que vão responder depois, todos nós, Paim, né, que disputamos eleições e renovamos a cada período o nosso mandato, vamos responder pelas decisões que tomamos. Então, agradeço a oportunidade e eu reitero aqui a nossa posição. Estamos todos juntos lamentando o episódio e vamos onerar aqueles que foram responsáveis por esse lamentável episódio ocorrido no Paraná.
Esse foi o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo da Câmara, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. De imediato passo a palavra ao professor de ensino superior, Deni William da Silva. Eu vou passar pela ordem, mas só quero fazer um apelo. É um apelo a todos os deputados e senadores. Eu tenho muita preocupação numa audiência pública pela ordem, porque uma série de senadores e deputados se inscrevem, daí o pela ordem permite
o debate,
que aquele
mas não é
que
o meu
não
caso,
escreveu,
presidente.
Que não se inscreveu anteceda quem se inscreveu. Mas presidente, sou obrigado a conceder pela ordem.
Eu agradeço, Vossa Excelência, e não vou entrar no mérito do debate. Eu queria deixar duas situações claras. Primeiro, não constava do requerimento para convite aqui nessa comissão o convite ao deputado Ricardo Barros para fazer manifestação na mesa. Democraticamente, o deputado chegou aqui como vice-líder, se inscreveu e pediu para estar na mesa. Estamos numa democracia e não temos problema nenhum
quanto a isso. E essa presidência concordou.
E concordou, sem problema nenhum. Segundo, não pode o deputado vir aqui e dizer que está representando o governo nessa audiência como vice-líder, porque não está. É importante deixar isso claro, não está representando o governo. Ele é vice-líder. Ele é vice-líder. Ele é vice-líder.
Eu faço um apelo mais uma vez, pessoal. Eu disse,
ele é vice...
palmas em silêncio, tudo bem. Quem está com a palavra é uma senadora. Inclusive, é um desrespeito à própria senadora. Ela foi interrompida porque alguns companheiros aí atrás entenderam que tinha que falar no lugar dela. E não é esse o procedimento e nós não vamos admitir.
Ele é vice-líder na Câmara dos Deputados, respeitamos como vice-líder para discutir os assuntos atinentes à Câmara dos Deputados e interesse do governo, e não para vir aqui representar o governo e defender o governo do Estado do Paraná. Eu quero que conste isso dos registros para ficar claro, porque não responde pelo governo. Aliás, temos representante da Secretaria Nacional de Direitos Humanos na mesa.
Constará em ata.